E aí, pessoal, tudo bem? Sou Camila Rinaldi e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora, vamos às notícias. O jornalista Glenn Greenwald foi denunciado pelo Ministério Público Federal, de acordo com informações que começaram a circular nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. A denúncia faz parte da Operação Spoofing, responsável por investigar invasões feitas em smartphones de autoridades, acusando o profissional de cometer crime de associação criminosa. A medida contraria a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ainda no ano passado, de que Greenwald não fosse investigado, mas, de acordo com o MPF, as apurações feitas sobre os hackers acusados apresentam indícios de envolvimento do jornalista com a invasão. Em 2019, o site The Intercept Brasil, cofundado por Greenwald, começou a publicar conversas de políticos como Sérgio Moro, ministro da Justiça, e outros procuradores da Operação Lava Jato, revelando esquemas graves. De acordo com investigações conduzidas pela Polícia Federal, os celulares das pessoas expostas foram hackeados e, então, as informações foram enviadas ao jornalista. O Ministério Público Federal faz a denúncia afirmando que Glenn fez parte da operação de invasão junto aos hackers, auxiliando, orientando e incentivando o grupo. De acordo com a defesa do jornalista, o objetivo da acusação seria, abre aspas, depreciar o trabalho jornalístico de divulgação de mensagens realizado pela equipe do The Intercept Brasil em parceria com outros veículos da mídia nacional e estrangeira, fecha aspas. O MPF também divulgou quais são os diálogos que podem indicar o envolvimento de Glenn, que acontece entre ele e Luiz Henrique Molição, um dos hackers presos na operação. De acordo com a denúncia, o jornalista teria entrado em contato com os cibercriminosos para saber o que fazer com os arquivos das conversas roubadas. As investigações da Operação Spoofing começaram em junho do ano passado, na mesma época em que começaram a surgir as conversas vazadas, que até hoje continuam sendo divulgadas pelo site The Intercept Brasil. A Roku chegou ao mercado brasileiro. Em evento realizado na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro, em São Paulo, os executivos da plataforma de streaming confirmaram que o serviço estará disponível no Brasil a partir de amanhã, dia 22 de janeiro. O problema é que o lançamento não acontece do jeito que muita gente esperava. Em vez de um set-top box conhecido em todo o mundo, o Roku virá embutido em TVs fabricados em parceria com a AOC. Ao total, serão dois modelos. Um de 32 polegadas e resolução HD, que custa R$ 1.200, e outro Full HD de 43 polegadas, que chega às lojas custando R$ 1.600. Efetivamente, o Roku não tem nenhuma participação na fabricação dos televisores, cuja manufatura e distribuição ficará inteiramente sob a responsabilidade da AOC. Todavia, a marca escolheu embarcar o Roku OS como sistema operacional, marcando a primeira ação da plataforma no país. As vendas começaram nesta quarta-feira e serão exclusivamente online, pelas lojas de grandes varejistas como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. A partir de fevereiro, é que os consumidores poderão ver os televisores com o Roku embutido em lojas físicas. Nos Estados Unidos, a empresa é conhecida por ser concorrente direta do Chromecast e outros set-top boxes. A Apple vive em conflito com o governo dos Estados Unidos quando o assunto é desbloqueio de iPhones. Porém, por outro lado, também parece ter feito algumas concessões às autoridades quando o assunto é a segurança. Isso de acordo com novos rumores, que indicam que a gigante de Cupertino teria abandonado o desenvolvimento de um sistema de criptografia de ponta a ponta para o iCloud, como forma de melhorar a relação entre a fabricante e o FBI. Funcionários não identificados falaram à imprensa internacional sobre um protocolo que estava sendo desenvolvido há alguns anos e teria sido abandonado em 2018 devido a preocupações do departamento jurídico da Apple. A ideia era aplicar uma criptografia que bloquearia completamente o acesso aos backups armazenados no iCloud, com a utilização sendo possível somente por meio de senha inserida pelo usuário ou através do mesmo dispositivo usado para envios dos arquivos. Assim, mesmo com o acesso aos servidores, indivíduos não autorizados não seriam capazes de desbloquear os dados. Seria, por um lado, um recurso que impediria o vazamento de informações ou fotos íntimas, além de dados confidenciais. Mas, por outro, também impediria que autoridades fizessem o acesso a tais dados, bem como a própria Apple. Hoje, isso é possível pelo fato de as chaves de criptografia do iCloud estarem armazenadas nos mesmos servidores que as informações em si, o que permite seu desbloqueio pelas autoridades caso a Apple receba um mandado para entregar tais dados. Isso valeria, inclusive, para o iMessage, que contém proteção de ponta a ponta, mas também armazena as mensagens no servidor, permitindo acesso. Representantes do FBI, também ouvidos pela reportagem, relatam resistência semelhante por parte das autoridades. A Apple teria informado com antecedência sobre a aplicação do novo protocolo de segurança, com os oficiais afirmando que isso impediria o acesso a uma das mais fundamentais ferramentas de investigação utilizadas pela organização. É importante lembrar que hoje alguns dos serviços da Apple usam esse tipo de protocolo de segurança. É o caso dos dados compartilhados pelo app de saúde, por exemplo, assim como as senhas de Wi-Fi e serviços online armazenados no dispositivo e também compartilhadas na nuvem para backup. E-mails, fotos, contatos, mensagens e outros recursos, entretanto, não recebem esse mesmo tratamento. A Apple, quando contatada, não se pronunciou sobre o assunto. A empresa já havia falado publicamente há alguns anos sobre a possível aplicação de mais segurança ao iCloud, mas nenhum anúncio oficial sobre o tema foi feito. A Positivo Tecnologia anunciou nesta semana o lançamento de um serviço de aluguel de PCs e outros equipamentos para empresas, como forma de manter a frequência de atualizações e atendimento às necessidades corporativas, ao mesmo tempo em que garante uma redução dos custos operacionais. Tablets, celulares e data centers também fazem parte da novidade, além de computadores de mesa e notebooks. Chamada de Positivo as a Service, a iniciativa faz uma troca que pode ser vista como positiva para a maior parte dos clientes. Em vez dos custos altos periódicos oriundos da manutenção e atualização de tecnologias, os clientes pagam parcelas mensais para terem acesso aos serviços oferecidos pela companhia. De acordo com a empresa, a ideia é sempre fornecer as opções mais atualizadas e modernas aos clientes, sem que sejam necessárias novas compras e grandes investimentos por parte deles. E convenhamos, o meio ambiente agradece, certo? Uma ferramenta que a Uber apresentou durante evento em novembro finalmente chega para os usuários da plataforma no Brasil. Batizada de U-Ajuda, a nova função identifica eventos imprevistos durante uma corrida e pode iniciar recursos de checagem de segurança para averiguar se está tudo em ordem com o motorista e passageiro ou passageira. O funcionamento é bem simples. Imagine que você está em uma via descongestionada, mas, por alguma razão, o carro teve que parar por qualquer motivo. Por meio do monitoramento ativo da plataforma, a Uber vai entrar em contato com o motorista e o usuário, enviando mensagens automáticas para saber se aconteceu algo, além de direcioná-los às ferramentas de segurança do aplicativo, como chamada direta para a polícia, compartilhamento de rota com contatos da agenda ou até mesmo abrir um canal com a central de atendimento da empresa. A novidade se vale dos sensores do smartphone e o GPS de identificação da rota estipulada no momento em que o usuário pede pela corrida. Segundo a Uber, isso adiciona mais uma camada de segurança para os parceiros e consumidores. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Tchau, tchau!